obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. O Sr. Ministro fala sempre muito bem, de facto, não há dúvida nenhuma. O problema é que quando apresenta os dados que apresenta, devia ter noção de que aquilo das perguntas é um relatório desta Casa da Assembleia, não é um relatório do PSD. Por isso é que houve um projeto, uma iniciativa aqui aprovada por unanimidade, o PS votou contra e depois absteve-se atrapalhadamente sobre a ausência de respostas do Sr. Ministro. Mas quanto à questão do discurso autoelogioso que trouxe relativamente à presidência portuguesa, nós também sabemos que a presidência portuguesa da União Europeia ficou bastante aquém daquilo que seria desejável. E também sabemos que o cronograma já previa que a Lei Europeia do Clima terminasse esse processo legislativo aqui. Era o que mais faltava, era que o Sr. Ministro falhasse nisso a 6 meses da Copa de Glasgow. Portanto, o Sr. Ministro não fez nada mais, além do esperado, vem para aqui pavonear-se disso de uma forma que nem sequer se compreende muito bem. Aliás, se nós nos focarmos nos dossiers europeus, nós rapidamente vemos que na vertente ambiental o que sobressai é novamente a falta de ambição. Dos PRRs que já foram entregues pelos Estados-membros, o Instituto Bruegel analisou os 14 que já têm dados para uma análise detalhada. E o país que menos valoriza a componente ambiental dos projetos, pasme-se, o PRR que investe menos na transição verde, é o nosso. Por isso é que a imprensa diz que somos os que menos ambiciosos na transição ambiental. No que diz respeito a Lisboa, se de facto o Sr. Ministro sair da estratosfera de Bruxelas e puser os pés na terra em Lisboa, o que vai encontrar são solos contaminados e uma inação sua de 6 anos de reiteradamente ignorar os avisos desta Casa, perguntas de vários grupos parlamentares, declarações políticas do PSD, até uma resolução aprovada aqui a exigir a publicação do ProSolos. E, portanto, nós somos dos mais desprotegidos na Europa neste âmbito e já por várias vezes elencámos os problemas, o Sr. Ministro reconheceu que realmente havia aqui uma falha grave, agora vem dizer que já está tudo agendado e até chegou mesmo a dizer não há atraso nenhum. Olha, o Sr. Presidente da APA disse no Dia Mundial do Ambiente que já não esconde a sua frustração por aquilo que é um atraso do Sr. Ministro, que é de sua responsabilidade, e que o atraso para os solos tem impedido a APA de mapear os solos contaminados, tem impedido a venda de terrenos e lesou já o país em dezenas de milhões de euros. E, portanto, impõem-se explicações cabais e eu pergunto-lhe porque é que há um atraso de 6 anos neste caso.
Obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro do Ambiente e Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Bruno Coimbra, eu nunca me ouviram dizer que não há um atraso na publicação do ProSolos. Aliás, maior liberdade e maior independência entre o Estado e a Administração foi eu ter tido uma seta para baixo por causa de uma afirmação de um diretor-geral meu e que muito estimo e que é exatamente aquela que reproduziu. Como também, e já agora, também indo atrás por respeito, que é muito, ao Sr. Deputado Luís Leite Ramos, o atraso que houve nas respostas de minhas e da minha equipa às perguntas deste Parlamento é coisa pela qual penitencio. Agora, que os senhores fazem meia pergunta fora de tempo. Ah, claro que me penitencio.
É um atraso.
Agora, os senhores fazem a pergunta fora de tempo, porque das 963 perguntas que foram feitas, falta apenas responder a 12. Ó, Sr. Deputado, o senhor viu os números do Instituto Bruegel e, pelos vistos, não se questionou. Achou normal que a Dinamarca, diz o documento, despendesse 91% da verba com o combate à ação climática. Se assim fosse, sabe o que é que acontecia? O plano era chumbado, porque 20% tem que ser para a transição digital. Sr. Deputado, 38% das verbas do PRR são afetos à ação climática. Até porque o Instituto Bruegel, e reconhece-o de forma muito honesta, pega apenas nos valores que são diretamente adstritos à questão da ação climática. E nos até se enganou por excesso. Por exemplo, no que tem a ver com a eficiência hídrica no Algarve, só 157 milhões é que são para o combate à ação climática e as contabilizam 200. Mas o que eles esquecem, porque não fazem, não conhecem o programa com rigor, é que, por exemplo, na habitação, 1,2 bi são dedicados à ação climática e à melhoria das condições de eficiência energética dos bairros sociais. 315 milhões na saúde têm a ver com a recuperação de equipamentos de saúde, têm exatamente este objetivo. E por isso, sim, 38% das verbas do PRR são afetos à ação climática. Isto quer dizer 6,3 mil milhões de euros nos 16,6 mil milhões de euros. É absolutamente objetivo. E aquilo que eu lhe posso dizer com satisfação é que com as verbas do PRR, com as verbas do REACT e com as verbas que estão estimadas para o próximo quadro monetário de apoio, os 2,3 mil milhões de euros que herdámos do Governo de Vossa Excelência vão ser 13 mil milhões de euros para o próximo ciclo de financiamento comunitário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Continua no uso da palavra para um pedido de esclarecimento, Sr. Deputado Bruno Coimbra, do Grupo Parlamentar
PSD. Obrigado,
Sr.
Presidente. Ainda bem que o Sr. Ministro reconhece que as coisas não são bem assim, porque, de facto, tinha quase 60% de perguntas por responder. Parecia estranho agora dizer o contrário, que estaria tudo resolvido e a tempo. Mas, realmente, o Sr. Ministro é muito pródigo em anúncios, promessas, mas também em atrasos e incumprimentos. E, de facto, na última audição regimental, a propósito destes incumprimentos, reconheceu também, e foi amplamente noticiado, que as metas estão comprometidas. E, de facto, fazia falta o relatório de Estado do Ambiente, como disse aqui o Sr. Deputado Luís Leite Ramos, porque os indicadores são preocupantes. Nós, a produção de resíduos continua muito elevada, a preparação para utilização e reciclagem é insuficiente, o depósito em aterro é imenso, os fluxos específicos não há metas, há meras miragens e, no fundo, o setor do resíduo está um caos e o Sr. Ministro não tem estado a ajudar. E neste cenário de incumprimento e de confusão, até o essencial Decreto-Lei 102D, com o seu Unilex, com o seu Regime Geral de Gestão de Resíduos, com a transposição de várias diretivas europeias, foi publicado por si com uma consulta pública de 15 dias e um relatório de consulta pública que até hoje não é conhecido. E, pois bem, nós acabámos de concluir há uma semana a apreciação parlamentar deste decreto, ao contrário do Governo, ouvimos todas as entidades e esta Assembleia aprovou cerca de meia centena de alterações, o que bem demonstra as fragilidades que o seu diploma publicado à pressa tinha. Mas apesar das melhorias, das muitas propostas também que nós fizemos, muitas foram chumbadas por bloqueio também do Partido Socialista. E por isso o que lhe pergunto era o seguinte, Sr. Ministro: que contas faz ao incumprimento das metas e como explica estes resultados ao nível dos vários indicadores? Que medidas vai tomar para corrigir as trajetórias que já assumiu, aliás, serem preocupantes? Como pensa induzir as entidades gestoras a melhorarem o seu desempenho?
Já concluí, Sr. Presidente, recordo
que a proposta do PSD para penalizar as entidades gestoras em função do nível de incumprimento foi chumbada pelo Partido Socialista e pelo PCP.
Se não concluir, tem que passar
o... Se pudera ou não caçar a licença aos
que eles
reiteradamente não cumprem as suas obrigações de forma mais gravosa. E, por fim, para terminar, já agora, onde é que anda o plano de ação para os GRS? O plano que dizia ser milagroso, que foi anunciado há dois anos, quando é que será divulgado e discutido? Muito obrigado.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra Sr. Ministro do Ambiente e Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Bruno Coimbra. O PC é mesmo partido que não tem moral para poder exigir o que quer que seja, porque sistematicamente está contra todas as medidas que vão ao encontro dos princípios que Vossas Excelências defendem. O PSD, nas propostas que fez ao decreto-lei que citou, propôs, entre outras coisas, espantosa, classificar como recolha seletiva a recolha conjunta de biorresíduos misturada com outros resíduos. Isto é proposto por Vossas Excelências. O PSD voltou a apresentar a proposta em que se deve devolver aos municípios a TGR que lhes é atribuída por falta de apresentação de candidaturas. O PSD é a favor da total irresponsabilidade naquilo que é a gestão de resíduos em Portugal. Olha, Sr. Deputado, concluo citando Chico de Buarque: apesar de você, amanhã há de ser outro dia.
Muito obrigado, Sr. Ministro. É a vez do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem a palavra a Sra. Deputada Catarina Martins, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, referiu-se a afirmações minhas desta semana como sendo infames e infundadas, e uma vez que está aqui hoje, eu queria repetir exatamente o que disse em Setúbal há uns dias. O Ministro do Ambiente é mais rápido a proteger os negócios do que a proteger os recursos naturais. E quero explicar porquê que fiz esta afirmação ponto por ponto. Em Setúbal, a dragagem do Porto foi contestada por ambientalistas, mas mesmo assim avançou. O ministro avalia que, não havendo acidentes imediatos, está tudo bem e correto. E chega mesmo a culpar os ambientalistas pelo desaparecimento da areia das praias da Arrábida, como se a perpétua repetição de descargas de areia, como as que vemos há anos um pouco por todo o país, resolvesse alguma coisa. Pior, O Sr. Ministro desconsidera um acidente grave resultante destes processos e estou a falar do rebentamento de uma bacia de lamas da dragagem do terminal da Cécil que soterrou uma praia na zona de proteção especial do estuário do Sado. Mas a minha referência aos negócios que falam mais alto do que os recursos naturais vinha sobretudo a propósito do recente decreto-lei que regulamenta a lei das minas e por três razões essenciais. Em primeiro lugar, permite a exploração mineira em áreas protegidas. Em segundo lugar, não tem moratória sobre a exploração do mar. E em terceiro lugar, não garante a participação das populações. A resposta do Ministro do Ambiente foi tão extraordinariamente exuberante que eu não poderia deixar de o notar aqui. Até porque vai ser aqui também no Parlamento que faremos a apreciação parlamentar deste decreto logo que seja possível. Diz o Ministro do Ambiente que a apreciação parlamentar do decreto-lei atrasa a sua entrada em vigor. Ora, já seria difícil perceber que dano poderia causar a demora de umas semanas ou menos de uns meses na apreciação parlamentar de um decreto que o Governo demorou nada mais, nada menos do que 6 anos a fazer. Mas ainda por cima, é simplesmente falso que essa apreciação atrasa alguma coisa. Parece estranho que o Ministro do Ambiente mais duradouro na pasta não conheça estes procedimentos, mas asseguro-lhe que o decreto não está suspenso, está em vigor. Eu espero que ele venha a ser alterado por este Parlamento, mas está em vigor, fica a informação para o sossegar. Mas vamos, portanto, ao que interessa sobre este decreto-lei. A Lei das Minas regula atividades que, como está bem documentado, provocam contaminação do ar, das águas, do solo e degradam ecossistemas, habitats e espécies. E o que acontece é que com este decreto as populações são mesmo afastadas do processo. Comissões de acompanhamento só nos casos em que tal se justifique, e estou a citar o decreto, e nunca estão previstos nas fases de avaliação prévia, prospeção, pesquisa e exploração experimental. Ou seja, as populações só poderão eventualmente acompanhar os factos consumados. E não vale dizer que podem ganhar alguns royalties, porque a sua saúde e futuro não podem ser uma parte escondida desta fatura. Em segundo lugar, ao contrário da versão submetida a debate público, foi eliminada deste decreto qualquer referência à mineração do mar. Ainda bem que o Governo recua na intenção de regular este tipo de exploração, mas o absoluto vazio não tranquiliza ninguém. O próprio Ministro do Mar já admitiu aqui no Parlamento que era melhor uma moratória de 10 a 20 anos enquanto se avaliava o desenvolvimento da tecnologia para reduzir os impactos nestas áreas marinhas. Em terceiro lugar, o decreto do Governo permite a exploração mineira de lítio ou de outras em áreas protegidas, já que determina que estas áreas sejam excluídas, e cito, sempre que possível. Portanto, quando não for possível, há exploração em áreas protegidas. Diz o Sr. Ministro que nunca fará essa exploração. Mas a lei que está a fazer diz que ela pode existir. Ou seja, mais, disse em declarações que eu li que não havia nenhum problema porque havia instrumentos de gestão específicas das áreas protegidas. Sr. Ministro, a questão não é se depois vamos fazer a boa gestão da prospeção em áreas protegidas. A questão é que não pode haver prospeção e exploração de minerais em áreas protegidas. É tão simples quanto isso. A Agência Europeia do Ambiente colocou recentemente Portugal como o pior país da União Europeia na defesa das áreas protegidas. Temos mais de 70% dos habitats protegidos em deterioração. E se quer uma lista de exemplos de ultrapassagem da proteção do ambiente pela proteção dos negócios, peço-lhe que tome nota. Complacência com anos de atraso da EDP no cumprimento das obrigações ambientais da concessão de barragens, que contrasta com a forma expedita com que autorizou a sua venda sem proteção do interesse público. Licenciamento de monoculturas intensivas e superintensivas em zona de parque natural. Mega empreendimentos turísticos entre Troia e Sines e construções na orla costeira entre Caminha e Espinho. Turistificação das áreas protegidas, zonas de caça turística que colocam em risco populações de espécies, continua a importação de resíduos, mesmo perigosos, o negócio do lixo, entrega à indústria do descartável da definição das suas próprias metas de embalagens reutilizáveis para bebidas e entrega da avaliação ex-ante ambiental e estratégia da política agrícola comum à empresa dirigida pelo ex-secretário de Estado do Estado, o ex-secretário de Estado da Assunção Cristas, o governo que fez a lei do eucalipto e que agora dirige a Associação Patronal das Celuloses. E olhando para todos estes exemplos, Sr. Ministro, Os negócios que interessam a alguns têm levadas a melhor, sim, sobre os recursos que são de todos. Ou encontra outra explicação em qualquer destes casos.